Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre os desafios da infância e juventude no Brasil. E quem vai conversar comigo é a magistrada Ana Cláudia Cruvinel, era juíza titular da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude da comarca de Jaguariaíva. É um prazer tê-la aqui conosco novamente. Obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Justiça para Todos. É um prazer estar novamente aqui falando com vocês.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrada, eu gostaria que a senhora falasse como a senhora vê a situação das crianças e jovens no nosso país atualmente.
Então, Patrícia, é bem visível que essa temática da infância e da juventude, ela tem se desenvolvido cada vez mais aqui no nosso país, né? Seja por meio de implementação de programas, de políticas públicas, seja por meio também de aprovação de leis, né? E aqui eu quero fazer um destaque para duas leis recentes, né? Uma do depoimento especial, que tem o objetivo de reduzir aí a revitimização de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes, né? Evitando, assim, uma revitimização, a violência institucional. Além da bem recente lei de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, que é conhecida como a Lei Henri Borel. Então, assim, além disso, os poderes públicos têm se organizado, a gente vê isso, né, que a gente sente cada vez mais que essa organização para fim de implementar essas políticas públicas que efetivamente impactem e promovam, assim, os direitos desses jovens, né. Sendo visível também a organização da rede de proteção nos nossos municípios, né, com a promoção e divulgação de campanhas contra o trabalho infantil, contra o abuso e exploração sexual infantil e dos adolescentes, dentre outras campanhas que a gente tem aí recorrentes, né. Só que, assim, apesar desses avanços legislativos e da nossa atuação da rede de proteção, é claro que ainda há uma necessidade de se promover uma maior conscientização, tanto das famílias, né, eu diria até que como da sociedade como um todo, né, a respeito dos direitos dos nossos jovens, da importância de se respeitar esses sujeitos de direito e de promover o bem-estar físico e psicológico, né, das nossas crianças e adolescentes.
Sim.
De forma a propiciar que elas tenham o seu melhor interesse atendido.
Sim. Aproveitando que a senhora acabou de falar, de citar, a lei Henri Borel acabou de entrar em vigor, não é mesmo? Qual a sua expectativa, né, já que essa nova regra agora passa a vigorar no país, magistrada?
É bem interessante essa lei, né? Ela faz um paralelo, assim, com a Lei Maria da Penha, né, de violência doméstica. Então, ela prevê várias medidas de proteção, né, que o juiz pode aplicar em caso de violência familiar, né, contra crianças e adolescentes. Então, assim, prevendo um paralelo mesmo com as medidas protetivas no âmbito de violência doméstica contra a mulher. Então, assim, eu acho que vai ser muito eficaz essa lei e vai permitir uma maior atuação do judiciário para coibir essas condutas.
Justamente, e essa é a minha próxima pergunta. O papel da justiça, né? A importância do papel da função da justiça, magistrada, diante da infância e da juventude.
Então, o papel principal, assim, da justiça na área da infância e da juventude é atuar primordialmente na proteção, né, desses direitos das crianças e dos adolescentes, seja em caso de ameaça, ou então uma mera ameaça já é possível, passível de ser discutida, né, de ser levada ao judiciário, tanto quando há uma efetiva violação a esses direitos, né, e seja por ação e também por omissão, tanto do Estado, da família, da comunidade ou mesmo dessas próprias crianças e adolescentes. Então, a justiça atua para garantir e para dar efetividade a esses direitos.
E como que a senhora avalia, magistrada, a trajetória da justiça juvenil no país?
Essa trajetória da justiça juvenil, ela é muito ligada à nossa legislação pátria, né? Então, a justiça juvenil atuou, evoluiu de acordo com o tratamento que era dado à questão da infância e da juventude pela nossa legislação. Então, assim, antes do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tinha o Código de Menores, que consagrava uma outra teoria, a teoria da situação irregular, normalmente do menor marginalizado, né? Esse menor, né, que a gente nem usa mais isso. Esse termo, né, exato. Ele era visto apenas como objeto, né? Ele não era um sujeito de direitos. Então, por essa doutrina, o que, que a justiça fazia, né? Ela via a criança e o adolescente como um objeto de direito, né, e que só tinha consideração judicial quando se encontrava em determinada situação, né, quando estivesse numa situação irregular, definida em lei, né. Então, a gente percebia que havia uma discriminação legal quanto à situação do menor, né, da criança e do adolescente, somente recebendo respaldo jurídico aqueles que se encontravam nessa situação. E os demais não eram sujeitos de tratamento, né? E com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, né, ela acabou reproduzindo a teoria já prevista na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1979. Então, sim, o Brasil passou a adotar várias premissas, né? As principais são de que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direito, né, e a eles são destinados a proteção integral do Estado, e a perspectiva de que ele se encontra em uma condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a aplicação de uma visão multi-interdisciplinar, né? Então, a justiça passou a contar com participação de outras especialidades técnicas, né, na área de assistência social, psicológica, de saúde, educação, né? Foi criada uma verdadeira rede de proteção aí de proteção dos direitos dessas crianças e adolescentes. E agora são vistos, né, eles são vistos como detentores de direitos, e existindo uma responsabilidade aí, né, uma corresponsabilidade entre a família, a sociedade, o Estado, o poder público, né. Então, essas são as premissas do ECA. A Justiça da Infância e da Juventude, então, absorveu esses princípios, né, e passou a atuar de modo a priorizar as crianças e os adolescentes como sujeitos, verdadeiros sujeitos de direito, o que implica na consideração do seu melhor interesse, inclusive com a consideração da sua opinião nos processos, né? É importante agora que o juiz realize audiências concentradas e verifique, né, o que a criança quer, o que o adolescente quer. Lógico, respeitada a sua condição de pessoa em desenvolvimento, a sua fase, né, de desenvolvimento da vida, né? Mas isso é importante, o juiz agora de fato ouve, né, e considera aquilo. O objetivo a alcançar é sempre a primazia do direito, né, a prioridade absoluta do direito da criança e do adolescente. Isso aí, posso até dar um exemplo prático, assim, né?
Sim.
Antes de casos de violência sexual, a vítima, né, a criança e adolescente, era vista como objeto de prova, né? Então, a gente só ouvia e o que importava era que produzisse a prova ali para condenar ou absolver o violador da lei, né? E hoje em dia não, com a lei do depoimento especial criou-se toda uma política, né, para o Poder Judiciário atuar de forma a garantir que essa criança, esse adolescente não seja revitimizado, não sofra uma nova violação institucional. Então esse é o paradigma, assim, da nova justiça da infância e da juventude.
Correto, magistrada. Eu gostaria de lhe perguntar também, qual o problema mais urgente que a senhora vê hoje na área da infância no Brasil?
Então, Patrícia, falar assim, um problema maior, né, mais urgente, é um pouco complicado porque são diversos, né? Mas eu destaco aqui, né, como principal, um problema que foi destacado aqui pelo Unicef, né, por ocasião da comemoração dos 30 anos do ECA em 2020, né, que foi a alta exposição de crianças e adolescentes à violência, né, que acaba gerando alto número de óbitos de jovens no geral, não só de criança e adolescente, mas até pessoa até 29 anos, né? Especialmente assim, nas periferias das grandes cidades. Então, esse alto índice de violência significa que o Estado está deficitário, né? Que não está sendo assegurado o direito à vida e a não exposição à violência por parte da família, da comunidade e do poder público. Além desse problema da violência, acho que a gente pode citar aqui os problemas de acesso a drogas, substâncias ilícitas, né? Hoje em dia é comum ver crianças, às vezes, viciadas em drogas. É bem triste essa situação. A exploração violência sexual, né? Um problema mais recente é uma queda nos números da vacinação, né, obrigatória.
Sim.
E o fenômeno recente também que a gente tem percebido de uma exclusão digital que afetou a educação de crianças e adolescentes nesse período da pandemia, né? Prejudicando assim o desenvolvimento escolar. Então, houve muita evasão escolar. Isso é um problema a ser, né, atacado, a ser solucionado.
Essa situação, magistrada, é ainda mais desafiadora nas comarcas menores do interior?
Sim, Patrícia, sem dúvida, sim. As comarcas do interior, elas têm menos recursos públicos, né? Que são destinados aos órgãos públicos, que compõem a rede de proteção. Então, essa falta de recursos públicos, ela implica, muitas vezes, na ausência de atuação de determinados órgãos, né? Órgãos extremamente importantes, tais como assim, a Defensoria Pública, que não tem uma Defensoria Pública atuante nas comarcas menores, né? E também prejudica a especialização dos órgãos da rede e dos próprios profissionais que os integram, né? Dificultando assim, a promoção de ações de conscientização e combate às violências, a implementação de programas como Família Acolhedora, de programas de incentivo ao esporte, ao lazer e outras, né, nesse sentido. Então, o problema maior, eu acredito que esteja nas comarcas menores.
E, magistrada, nós estamos no mês de julho, né, mês de férias escolares, que muitas vezes os pais estão trabalhando e as crianças estão em casa. Eu gostaria de lhe perguntar, crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis em épocas como essa de férias escolares, porque ficam sozinhas ou ficam com alguém cuidando delas, ou muitas vezes aquela criança que tem a guarda compartilhada, né? Então nas férias vai para casa do pai, elas ficam mais vulneráveis a terem os seus direitos violados?
Patrícia, assim, não saberia te dizer assim, uma pesquisa que tenha sido feita a esse respeito e tal, mas é importante nesse período de férias escolares, né, que muda muitas vezes a rotina da família, uhum. Às vezes a criança sai da escola e não tem uma pessoa, um cuidador, né, alguém que possa dar a atenção que ela teria na escola, né, então é importante essa conscientização dos familiares, dos responsáveis, de uma maneira geral, né, para que tenham cuidado, né? Ainda mais em época de internet, né? Hoje em dia as crianças ficam, crianças e adolescentes, né? Ficam bastante internet, vendo vídeos, então elas estão expostas ali a todo tipo de conteúdo, né? Bom e ruim, né? Tem dos dois lados. Então é importante que os pais, os responsáveis, tenham esse cuidado de manter a verificação, né, de atuar mais, de forma mais cuidadosa, né, para verificar se as crianças estão, o que está consumindo, o que está fazendo, o que não está, cuidar com viagens, né, com passeios em casas de conhecidos. Então é importante que tenham os cuidados, que tenham essa conscientização, que conversem com seus filhos, né, com as suas crianças, seus adolescentes, sobre os riscos, né? Conscientizem eles dos riscos e da forma de uso saudável, né, dessas ferramentas aí virtuais, e que em caso de algum problema eles tenham um apoio, né? Eles saibam a quem recorrer, a quem buscar socorro, né? Caso eventualmente aconteça alguma coisa mais grave.
Sim, exatamente. Magistrada, para o nosso ouvinte entender também um pouco melhor, o que faz um juiz, né? Ou no caso, uma juíza da vara da infância e juventude?
Sim, o juiz da infância e da juventude, então ele atua na defesa dos direitos, né? E na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Seja para resguardar, né, proteger esses direitos. Por exemplo, então, quando tem uma ameaça ou uma violação dos direitos dessas crianças, o juiz é acionado, né, para que atue. Vou dar um exemplo aqui, né, para ficar mais fácil. Se a criança sofre algum tipo de negligência por parte dos pais ou de algum responsável, o juiz, então, ou a juíza da infância, atua para verificar, por exemplo, se esses pais violaram algum direito e se, em caso de constatar essa violação, pode promover o afastamento ou a suspensão do poder familiar, eventualmente, uhum, em casos mais graves, até a perda do poder familiar, né? E nesse processo aí o juiz vai verificar também se há possibilidade de uma reaproximação, de uma reintegração da criança e do adolescente no seu lar, né, priorizando sempre a família natural. Também o magistrado da infância e da juventude também atua em casos de adoção, concessão de medida protetiva para assegurar os direitos das crianças e adolescentes, demandas envolvendo, por exemplo, direito a medicamentos, né, quando a parte é criança ou adolescente, demandas envolvendo ensino, né, dessas crianças. Qualquer demanda que seja de interesse de criança ou adolescente, o juiz e a juíza da infância atuam. Esse é o trabalho básico assim, do juiz da infância.
Sim, temos que lembrar também que nessa área, magistrada, nós temos a questão dos adolescentes em conflito com a lei, não é mesmo? Ainda há uma polêmica, um debate em torno do sistema socioeducativo em proporcionar uma reabilitação adequada?
Sim, assim, Patrícia. Há várias polêmicas no ramo socioeducativo, né, desde de redução de maioridade penal, enfim, até essa questão do sistema socioeducativo em si, né? Então, o sistema socioeducativo, ele tem como premissas a responsabilização do adolescente quanto às consequências do seu dano, né, do seu ato, mas não só isso, também promover a integração social desse adolescente, garantindo a ele todos os seus direitos individuais e sociais, né? Então, nesse ponto que é importante promover uma capacitação, né, cada vez maior desses profissionais que trabalham nas entidades de execução de medidas socioeducativas, né, sejam elas de meio aberto ou propriamente de internação e semiliberdade, para que sejam observados esses princípios da lei do SINASE, né, que é a lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a fim de se promover, né, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários desse adolescente, promover então uma reabilitação, uma melhor reabilitação dele, né.
Correto. A senhora falou agora há pouco, mas eu gostaria de voltar a um ponto novamente. Há um constante temor em relação a bullying, acidentes, abusos sexuais, os perigos virtuais, que foi o que a senhora falou também agora há pouco, né? E outras ameaças que possam colocar em risco a vida e a saúde, tanto física como mental, da criança. Ainda assim, estamos em um mundo globalizado e com uma comunicação cada vez mais dinâmica. Eu lhe pergunto, como proteger nossas crianças, nossos jovens no mundo contemporâneo?
Então, Patrícia, eu acredito sempre que a nossa maior forma de proteção, né, dessas crianças e dos adolescentes é a conscientização. Passa sempre pela educação deles, né? Então, é necessário que sejam feitas campanhas de esclarecimento. Por exemplo, a gente tem uma campanha 18 de maio, né, de enfrentamento à exploração e violência sexual contra criança e adolescente. Uhum. Então, assim, é preciso promover palestras, preciso levar conhecimento para essas crianças e esses adolescentes sobre os riscos que há, né, conhecer o próprio corpo, conhecer os riscos de internet, né, de bullying, né, para que essas crianças saibam como agir, né, elas tenham, saibam, em caso de menor risco, que perceba que tem alguma coisa errada, algum problema, que elas saibam a quem recorrer, né, que elas saibam que há pessoas, né, há vários órgãos públicos que estão envolvidos na rede de proteção delas, né, para assegurar os direitos delas e que elas podem contar. Então, que isso passa por conscientizar também não só as crianças e os adolescentes, mas as pessoas que trabalham com essas crianças e esses adolescentes. Por exemplo, professores, né, equipe de saúde, médicos, enfermeiros, para que eles também saibam atuar quando ao menor sinal de constatar alguma coisa errada, né? Então, eu acho que é sempre essa conscientização de que eles tenham esse conhecimento e caso aconteça, ou reconheçam que um coleguinha está sofrendo algum abuso um amiguinho, ou um vizinho, um parente, que eles também reconheçam e saibam procurar, né, os seus direitos. E saibam levar essa demanda adiante, né? Não ficar só ali sofrendo com eles.
Exatamente.
Acho que é isso, né? Uhum. Um acompanhamento efetivo, além de tudo, um acompanhamento efetivo dos pais e responsáveis também, né?
Uhum.
Para que se evite e se combate essas questões.
Voltando a falar, né, novamente, magistrada, que eu acho que é importante, né? Quando nós temos leis que entram em vigor no país, são leis que vêm justamente para nos, cada vez mais, nos amparar e nos ajudar, não é mesmo?
Uhum, com certeza.
A lei Henri Borel, ela torna, a partir de agora, o assassinato, o homicídio de uma criança, de um jovem, um crime hediondo. Qual a diferença? O que muda o cenário com essa lei, essa questão?
O crime hediondo, né, são alguns crimes, tem uma lei de crimes hediondos que prevê disposição. Basicamente, ela altera questões de fixação de pena, de progressão da pena, né? O condenado por um crime hediondo, para ele progredir, ele vai ter que cumprir um prazo maior do que se ele tivesse cometido um crime normal, né? Então, é um mecanismo que se faz que se adota, né, em crimes mais graves, né? Crimes de repercussão, então foi incluído agora essa questão do assassinato, né, de crianças, uhum, vítimas de violência doméstica familiar, justamente para se pretendendo uma maior punição desses infratores. Então, basicamente vai ser isso, alguns requisitos de regime inicial de cumprimento de pena, de progressão, de concessão de fiança, são esses mecanismos, mas e torna também, em regra, a pena um pouco maior para esses crimes. Seria isso, seria uma forma de responsabilização maior para esses crimes mais graves.
Muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade, doutora Ana Cláudia, para expor suas considerações finais a respeito do assunto.
Certo, Patrícia. Eu acho que essa temática da infância e da juventude, né, das crianças, dos direitos das crianças e dos adolescentes é realmente muito importante para todos. É preciso que se difunda mais, né, essas questões, esses direitos, que se considere as crianças e adolescentes como efetivos sujeitos de direitos e com garantia de prioridade de atendimento, de proteção, né, de formulação e execução de políticas públicas e de destinação privilegiada desses recursos públicos, né, para a proteção da infância e da juventude, que é justamente a fase que está em desenvolvimento, né? Então, é uma fase muito importante, extremamente importante para o desenvolvimento psicológico, né, das suas faculdades. Então, é importante que se cumpra o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente é uma das legislações mais avançadas, assim, no mundo em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes, mas é preciso que se coloque em prática, né? Então, é preciso que se leve ao conhecimento de mais pessoas, né, que se leve que se cobre efetivamente do poder público uma melhor aplicação dos recursos públicos nessa área, um maior desenvolvimento desse, né, dos direitos, as garantias de combate à exploração sexual, combate ao trabalho infantil. É preciso que, de fato,
sim,
os adolescentes e as crianças sejam vistos como prioritários de todos os direitos, né, a eles assegurados. Então, acho que discutir isso é sempre interessante, falar sobre isso é muito bom. E que bom que o programa Justiça para Todos abriu essa oportunidade aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso.
Sempre, estamos sempre à disposição. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada.
Obrigada, Patrícia.
E até uma próxima. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a juíza titular da Vara Criminal, Família e Sucessões Infância e Juventude de Jaguariaíva, magistrada Ana Cláudia Cruvinel. E nós tratamos sobre os desafios da infância e juventude no Brasil. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.